Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servir ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Salmo 99. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no 11º domingo do tempo comum, 11ª semana do tempo comum. Como nós já dissemos, o mistério de Cristo, que é a vida de Deus revelada a nós através da sua morte e ressurreição, nos deu uma vida verdadeira. E esse mistério de Cristo, ele se manifestou na Igreja através do tempo do Natal, do Advento e do Natal, da Quaresma e da Páscoa. E agora nós estamos penetrando no mistério da Igreja em Cristo. A Igreja se coloca aos pés de Jesus, e quando eu falo a Igreja, falo cada um dos batizados, falo de mim, falo de você. Nós estamos nos pés de Jesus como discípulos. O discípulo é aquele que senta e escuta o Mestre falar, aprende dele. Então é o mistério da Igreja em Cristo. A Igreja é aquela que aprende dele a ser discípula, a ser esposa, a ser templo dele, do Espírito Santo. Então o tempo comum tem essa marca do discipulado, essa marca de revelação, em que o mistério da Igreja está todo desenrolando e desenvolvendo na pessoa de Cristo e aos pés de Cristo. Este 11º domingo do tempo comum traz a seguinte liturgia da palavra. A primeira leitura é do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. O texto é muito profundo e muito belo. E o resumo do texto da primeira leitura diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós voltaremos a este texto, mas já quero deixar aqui gravado no seu coração: nós fomos e somos escolhidos pelo Senhor para sermos uma nação, um povo que oferece a Ele o melhor de nós mesmos. O Salmo, comecei a pregação com ele, Salmo 99, o refrão é: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. É a frase que nós poderíamos repetir durante esta semana, todos os dias. Eu sou membro do povo de Deus, eu pertenço ao rebanho do Senhor. Ou, usando as próprias palavras do refrão do Salmo, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aqui nós já poderíamos fazer um momento belo de oração. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, repito. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 6 a 11, e diz que se fomos reconciliados pela morte do Filho, muito mais seremos salvos por sua vida. Então a morte de Jesus na cruz nos reconciliou com o Pai e nos deu vida nova na salvação. Então nós fomos, em outras palavras, recriados, divinizados, nós fomos feitos filhos de Deus no sangue de nosso Senhor que verteu na cruz. Então veja, ligando já com a primeira leitura, somos um povo escolhido pelo Senhor, uma nação santa. E isto se dá pela morte e ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Iremos aprofundar. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, vai do versículo 36 até o capítulo 10, o versículo 8. Então é do capítulo 9, Mateus, do versículo 36 em diante, até o versículo 8 do capítulo 10. Jesus chamou seus 12 discípulos e os enviou. Então, meus queridos irmãos, aqui eu já quero fazer uma distinção rápida, que geralmente nós caímos num buraco muito grande na nossa caminhada cristã. A primeira coisa que nós devemos distinguir é que muitas vezes nós pensamos que nós fazemos apostolado, e aqui eu coloco entre aspas, ou que nós fazemos missão ou missões. Atenção, amar a Deus e ao próximo, celebrar os divinos mistérios e ir em missão não são acessórios da vida cristã. Então não é que Jesus me pergunta, meu filho, se você quiser amar, você pode amar, se você não quiser amar, você pode não amar e ficar tranquilamente que eu te amo e está tudo ok. Não, não está. Porque nós que fomos recriados por Deus, através do seu Filho, na força do Espírito Santo, nós recebemos a vida de Deus, que é a vida da Trindade, como nós vimos domingo passado, e essa vida de Deus em nós, dada no amor de Deus, é uma vida que nos faz amar, que nos faz celebrar, que nos faz evangelizar a moda ou a forma da própria vida nova. Então, nenhum verdadeiro cristão pode tomar a opção ou a decisão de não amar, pois Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma ordem, e essa ordem manifesta-se dentro de nós pelo Espírito. Como também é uma ordem fazer isto em memória de mim, celebrar os divinos mistérios para uma alma que foi recriada, para uma pessoa que foi tocada pela palavra de Deus, ela não tem isso como opção. Então, eu vou na missa quando tenho vontade, eu vou na missa quando sou escalado para uma missão ou uma função. Nada disso. A pessoa que ela é recriada, ela se dispõe inteiramente a estar diante dos divinos mistérios, diante da mesa da palavra, diante da mesa da Eucaristia, ela vive os sacramentos, porque ela já vive na vida de Deus, Deus nela e ela em Deus. Também a evangelização. Por isso que a distinção que eu quero fazer é, nós não fazemos missão ou missões, nós somos a missão. E essa frase não é minha, depois vocês irão descobrir de quem é. Por isso eu quero colocar a liturgia da palavra de hoje, três perguntas. Por que devemos ir em missão? A segunda pergunta, quem irá em missão de fato? Ou melhor dizendo, quem de fato evangeliza na igreja? E a terceira pergunta é, como se dar a missão? Então, por que devemos ir? De fato, quem vai? E quando vai, como se dar a missão? Então, a liturgia da palavra deste domingo vai tocar nesses pontos tão simples e tão essenciais, mas que fazem parte da natureza da igreja. E quero repetir, amar, celebrar e evangelizar faz parte da natureza da igreja. Então, por que devemos ir em missão? Vamos tomar agora a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículo de 2 a 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse, assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios? E como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, versículo 5, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então vejam, queridos irmãos, onde está Israel? Israel está nos pés da montanha como um povo liberto. Nós sabemos o que aconteceu nos capítulos anteriores do livro do Êxodo. Desde os primeiros capítulos, o Senhor manda Moisés libertar o povo lá do Egito para que no deserto o povo preste culto. Então somente pessoas livres, pessoas que foram libertas pela graça de Deus, podem colocar-se diante da montanha de Deus, esperando que a aliança seja concluída. Então o povo está ali como o povo que foi liberto, diante da montanha, e Deus, lá com Moisés, vai cunhar a aliança. E o Senhor deixa claro a regra do versículo 5 e do versículo 6. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre os povos, porque minha é toda a terra. Então, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, dá que o criasse como um povo que entende quem é, isto é, dá a identidade. É no pé da montanha que o povo recebe a identidade. E nós cristãos, nos pés da cruz, nós recebemos a nossa identidade. Jesus, quando nos lavou com o seu sangue poderoso dos nossos pecados, das nossas misérias e das nossas faltas, quando o Senhor nos santificou pela sua morte e ressurreição, ali nós recebemos a nossa identidade. Ali nós recebemos no pé, não mais do Sinai, mas diante da montanha sagrada do Gólgota, a identidade da vida de Deus em nós, porque nós somos libertos. E o versículo 6, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, por que nós devemos ir em missão? Porque somos o povo escolhido de Deus. Deus escolheu Israel através de Moisés. Deus nos escolheu através do seu Filho Jesus. Vamos para a segunda leitura. Romanos capítulo 5, de 6 a 11. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Então, meus queridos irmãos, a pergunta está de pé e eu espero que essa pergunta perfure o nosso coração, pois dessa maneira de entender a graça de Deus, nós assumiremos a nossa identidade. Então, por que nós devemos ir em missão? Porque somos o povo escolhido. E por que nós devemos ir em missão? Porque somos membros do corpo de Cristo, isto é, a igreja. Então nós, na igreja, nós não somos pessoas que não temos o que fazer. Algumas pessoas nos criticam assim. Esses católicos, estes cristãos não têm o que fazer. Vivem na igreja, vivem de porta em porta com a Bíblia debaixo do braço, pregando o querigma, anunciando o amor de Deus. Vivem fazendo caridade, partilhando tudo o que têm ou dando até mesmo aquilo que quase não têm. E por que nós fazemos isso? Não porque nós somos bonzinhos ou queremos ser perfeitinhos, mas fazemos isso porque fomos amados em Cristo Jesus. E como é que nós fomos amados em Cristo Jesus? Como é que o Pai nos amou? Dando o seu Filho, nos resgatando do pecado, nos libertando da vida velha, da vida passada, da vida de escravos, da vida da contaminação, e nos dando uma forma de pensar diferente, uma forma de amar diferente, uma forma de falar diferente e de agir diferente. Ora, queridos irmãos, aqui não tem uma pessoa, e faço o desafio, uma pessoa que de fato tenha experimentado o amor de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Aqui não existe uma pessoa que tenha experimentado ser reconciliado com Deus através do Filho que não manifeste dentro do seu coração um ardor, um queimou, um fervor de levar esta mesma vida de Deus aos outros, porque aquele que foi reconciliado, ele também vai levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus. É a vida nova. A vida nova se manifesta. Então, meus queridos, por que nós devemos evangelizar? Porque somos membros do corpo de Cristo. Somos membros do templo de Cristo, que é a igreja. Somos membros da esposa de Cristo, que é a igreja. E é da natureza da igreja levar o reino. É da natureza da igreja levar o amor. Então Jesus mesmo disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês para o anúncio do reino, para pregar a palavra, etc. Então, meus queridos irmãos, nós desde o dia do nosso batismo estamos comprometidos com o reino, com o anúncio da palavra, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa maneira de agir e de pensar está comprometida. Então vejam, a palavra de Deus ilumina o porquê nós devemos ir em missão, porque somos um povo escolhido e porque somos um povo redimidos pela cruz e ressurreição de nosso Senhor. E a partir daqui nós somos feitos naturalmente missionários no corpo de Cristo. A segunda pergunta, quem irá em missão? Aqui uma briga muito grande, eu coloco entre aspas a palavra briga, no meio das igrejas, das comunidades, das paróquias, porque alguns só querem ficar rezando, outros só querem ficar fazendo outras coisas, e tudo isso é tolice. Porque na igreja de Jesus não existe voluntário, na igreja de Jesus existe batizados. E os batizados são aqueles que foram tocados pela palavra, são aqueles que foram imersos, mergulhados na graça de Deus, porque nós somos imersos no Espírito Santo, como nós vimos. Pois bem, quem irá em missão? Mateus capítulo 9, o Evangelho de hoje, os versículos 36, 37 e 38 já nos dá uma bela noção. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos irmãos, permitam-me voltar novamente ao versículo 36 em diante. Vendo Jesus as multidões, o que foi que ele teve? A palavra grega é esplanquinar, isto é, vísceras, compadecer-se. Jesus sentiu uma dor profunda nas vísceras, no útero, vamos dizer assim. Então, víscera, útero, é a qualidade materna do amor de Deus pela humanidade. Então Jesus viu as multidões e Jesus vê até hoje as multidões perdidas e vou dizer como ovelhas sem pastor. E o que é que Jesus sente? Pena? Não. O que é que Jesus sente? Dó? Não. O que é que Jesus sente? Uma vontadezinha de uma ajuda, de uma palavrazinha, de um consolo de ordem psicológica? Nada disso. Jesus sente compaixão. Jesus se compadece da humanidade. É uma dor nas vísceras, é uma dor no útero. E o que é compadecer-se? O que é sentir compaixão? É assumir a dor do outro até que, com o outro, aquela dor desapareça no outro. Isso é compaixão. Então, é esta maneira que Jesus tem para conosco. Então, como ovelhas que não têm pastor, ele nos vê, ele vê a humanidade, ele tem compaixão da humanidade. E deu, fez um pedido aos discípulos. E faz esse pedido a nós hoje, à igreja. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam, orem, supliquem ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, meus queridos irmãos, quem vai em missão? Quem por primeiro foi tocado pela compaixão de Jesus? Quem por primeiro fez a experiência de ser amado. Então, quem foi tocado pela graça também sentirá, também terá os mesmos sentimentos de Jesus. E coloco aqui sentimentos entre aspas. Vamos dizer em outras palavras, terá a vida de Deus dentro de si. Então, Jesus, que olha para a humanidade inteira e quer salvá-la, este sentimento brotará sobrenaturalmente no nosso ser de maneira natural. Então, nós sempre vamos querer ajudar o outro, salvar o outro, levar uma palavra de consolo, levar uma palavra de cura, levar uma palavra de libertação, mas sempre trazendo para o reino, sempre indicando o caminho. Então, evangelizar não é simplesmente sair falando de Deus como se fosse uma propaganda. A palavra de Deus, ela não é uma propaganda, não é algo que se vende ou que se troca. A palavra de Deus é levada por aqueles corações que estão apaixonados, que estão tocados pela graça e pelo amor de Deus. O Santo Padre, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ou Evangelho da Alegria, no número 273, traz para nós um texto belíssimo. E eu vou citá-lo, abre aspas. Ele diz: a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado. Não é um apêndice, ou um momento entre tantos outros da minha vida. Aí diz o Santo Padre: é algo que não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. Fecha as aspas. Que texto profundo da Evangelii Gaudium, meus queridos irmãos. Eu sou a missão nesta terra. É o tema da pregação de hoje. Nós não fazemos missão, nós somos a missão. Não sei se vocês já perceberam quanta dificuldade existe de pessoas quererem evangelizar, mas na verdade nós não devemos nos preocupar com aqueles cristãos que estão nas igrejas, mas não querem evangelizar. Porque eles não querem, não porque sejam pessoas ruins, mas porque ainda não experimentaram o amor de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Porque na hora em que eles experimentarem, esse fogo abrasador vai se manifestar em forma de missão. Foi o que nós vimos há 15 dias atrás, no domingo de Pentecostes. O Espírito Santo desceu em formas de línguas de fogo e nos deu línguas para evangelizar e almas cheias do fogo do Espírito Santo. Nada mais e nada menos. Então, quem vai em missão? Quem tem o coração ardendo da graça, do amor, da compaixão de Jesus? Eu já citei uma vez e vou citá-lo novamente. É o teólogo tcheco da República Tcheca, Thomas Halík, na obra Toque as Feridas. Mas um outro texto, talvez eu não tenha citado ainda esse texto. Thomas Halík diz: aquilo que realmente põe em movimento o nosso corpo, os pés para o discipulado, as mãos para a obra do reino de Deus, é um coração transformado. Numa atmosfera, os fogos de artifício emocionais provocados pela sugestão coletiva. No entanto, a transformação do coração não é possível se este coração não for comovido e ferido. Vejam que texto belo, queridos irmãos. Quem evangeliza? Somente quem tem um coração transformado, somente quem tem um coração ferido e um coração comovido, mas transformado por quem? Pelo amor de Deus. Comovido por quem? Pelo amor de Deus e pelo amor ao próximo. E ferido de quê? Ferido de amor. Os outros corações que nem se atentam que devem levar o reino às outras pessoas, que devem anunciar a palavra, esses corações, queridos irmãos, ainda não foram tocados. Só são pessoas religiosas, mas não são pessoas recriadas. Só são pessoas que frequentam religiões, frequentam pastorais, frequentam movimentos, mas não foram comovidas pelo poder de Deus, não foram feridas pelo amor de Jesus. Então, meus queridos irmãos, quem vai em missão?
Quem vai levar o reino de Deus? Então vai, quem vai levar o reino é aquele que vive em missão, aquele que vai em missão é que tem o coração de Jesus pulsando dentro de si. Aquele que tem um coração todo voltado para fazer a vontade do Pai. Então não é um programa pastoral. Não evangeliza quem faz um curso, um treinamento. Tudo isso será importante, mas evangeliza quem foi tocado, quem foi comovido. Então, evangelizar é semear vida eterna e colher salvação. Evangelizar é levar sempre a semente do reino de Deus. Então, viverá em missão quem tem um coração ferido, movido e comovido pela graça de Deus. A última pergunta que nós propusemos no início desta pregação, a liturgia da palavra. Como se dar a missão? Tornemos ao evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, já estou na segunda parte do evangelho, capítulo 10, vou citar o versículo 1 e o versículo de 7 a 8. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. É isto que diz o versículo 1 do capítulo 10. Então Jesus chamou, do latim vocare, chamar é dar a identidade. Jesus chama pelo nome os discípulos, chamou a mim, chamou você e nos deu uma identidade, nos deu um poder para anunciar o reino. O poder de expulsar demônios e o poder de curar. Pule para o versículo 7. Em vosso caminho, isto é, andando, na dinâmica da vida, nós já dissemos que Deus se revela somente naqueles que caminham. Quando a gente meditou sobre os discípulos de Emaús lá na Páscoa. Então, em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes. Doente é a pessoa que está prostrada, enferma, doença psicológica, doença física, doença espiritual. Ressuscitai os mortos. Ressuscitar. Res. Isto é, dar Jesus ao outro. É dar a vida nova. Purificai os leprosos e expulsai os demônios. Então ainda faço a pergunta. Como se dá a missão? A missão se dá ouvindo o chamado. Por isso que o tempo comum é o tempo que nós estamos sentados como discípulos ouvindo Jesus, mas sobretudo ouvindo ele nos chamar, ouvindo ele nos dando a sua graça. Então, quem de fato, ou como se dá esse projeto de graça de Deus? É aquele que escuta Jesus chamando, vem me seguir, ide pelo mundo, pregai o evangelho. A missão se dá recebendo o poder de Deus no Espírito Santo, para expulsar demônios, como já citei, curar os enfermos, ressuscitando os mortos. E também, como já disse, caminhando e anunciando o reino de Deus que está próximo. Então, a missão se dá ouvindo a palavra de Deus, recebendo o poder de Deus e caminhando para levar o reino de Deus. Então, vejam que não tem nada de romântico, não tem nada de sentimentalismo, não tem nada de um espiritualismo, de um individualismo. A missão, ela é concreta, ela é salvífica. Aquilo que Jesus trouxe para nós, em nome do Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também levamos o seu mesmo poder, a sua mesma graça. Eu quero voltar ao Papa Francisco, agora no número 120 da Evangelii Gaudium. O Santo Padre disse: uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo. Não pode esperar que lhe dê muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Fecha aspas. Então vejam, queridos irmãos, a medida de sairmos para levar o reino de Deus é a medida se de fato experimentamos o amor de Deus. Então, meus queridos irmãos, fizemos essas três descobertas na liturgia de hoje. Por que devemos ir pregar a palavra de Deus? Porque somos um povo escolhido. Porque somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Quem irá em missão? Somente vai em missão quem foi tocado, quem foi movido e quem foi ferido pelo amor de Deus. Isto é, quem foi transformado. Este irá em missão. Os outros não. Ficarão nas igrejas quando reabrirem, esquentando os bancos e atrapalhando a vida pastoral. E por último, como se dar a missão? A missão se dá ouvindo Jesus, o chamado, recebendo o poder de Deus e caminhando, e também de porta em porta levando o reino de Deus. Concluo com o versículo 8 do Evangelho de hoje, capítulo 10 de Mateus, o último versículo do Evangelho de hoje. De graça recebestes, de graça deveis dar. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa santa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos amigos, queridos irmãos e queridos paroquianos, boa semana, bom domingo, Deus abençoe a todos.